Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Confissão de amor. Acabo de voltar da casa de Angela, e chego à minha aflictíssimo. Havia 3 dias que eu poupava a miséria doente aos meus exames do seu peito. Hoje entendi que não podia dispensar-me de observá-la. Alca minha rápida moléstia. A afecção tuberculosa que pronunciara somente no pulmão esquerdo a mim. 122 FM de Lija. Se manifesta no outro, e os tubérculos do primeiro já são expelidos pela tosse. E Angela castiga severo o crime do meu amor, que lhe está apagando a vida. Propus ao padre Evangelino uma conferência com 2 ou 3 médicos especialistas. Zero padre conveio imediatamente em satisfazer meu pedido, Angela porém respondeu decisivamente. Eu não quero, o que o doutor não pode conseguir, nenhum outro conseguirá. O irmão disse-lhe pacientemente. O que o doutor se limita a pedir é um direito que ele pode impor. Mas eu nego-me a prestar-me ao seu pedido, como a sujeitar-me à imposição do seu direito de médico. Não lhe disputo o direito de despedir-se, para esquivar-se ao desgosto de acompanhar-me até à porta do cemitério. Que dê. Rompiam-lhe dos olhos encovados flamas. Como lavas anormais e súbitas escapadas de funda e comprimida cratera, havia na sua voz uns tons novos, umas como desafinadas notas da santa harmonia de ressua vida que me rasgavam o coração. Eu não sabia mais refletir, estava em desespero e dendimídico. E ano apuro da maior tortura me que ama, na tortura da consternação, que não poda chorar, nem gritar, na consternação muda e horvel do consternado inconfessável por delinquente. Ou foi tão violenta, tão excessiva minha dona que cediu ao ímpeto do recurso extraordinário e ou insensato ou mais nobre magnânimo. Saí. Tornei a ir à casa de Angela para falar em confidência ao padre Evangelino e declarar-lhe que eu amiva sua irmã. Me não podia? Eu nem atinava com o quinicum. 123 para dizer-lhe, mas fui como o cego que avança apressado por vereda que mal conhece, como um doido que vai arrebatado fazer, o que não sabe de que modo e até que ponto fará. E fui. Cheguei. Lava lá, velha Flora, sozinha. Era santa, venerável senhora. Ó, oh, disse-me, voltou. A novidade. Levei minha boca ao seu ouvido. Preciso muito falar ao padre. A pobre surda me respondeu baixinho. Ele está no quarto de Angela, que o chamou agora mesmo para ouvi-la. Não sei que é, e talvez alguns escrúpulos de consciência.
Coitadinha!
Ela pensa que vai morrer. Estremeci. Uma ideia ou de apaixonado e insônia ou de não sei quem. De arrebatado ou de abusivo que brembrantador do dever? O louco de PP verso cu e rioso? Não sei. Não sei. Eu conhecia bem a casa, o e quarto. De Angela abria para o jardim 2 janelas com venezianas, fingindo esperar sem impaciência o termo da conferência dos 2 irmãos. Conduzi Flora a passear comigo no jardim e lá. As janelas do quarto de Angela estavam abertas, mas as venezianas cerradas. Eu quase que me encostei às janelas, fingindo contemplar as flores. Flora era muito surda, tenho ótimo ouvido. Inau. Eu ouvi, e quase que me fulminou de gloria inexcedível e de inexcedível dor o que ouvi. Não sei que motivara a convenção confidencial dos 2 irmãos, não sei. Ou o padre interrogara Angela sobre o seu teimoso. 124, um devo marrer, que se afigurava envolvendo o segredo que lhe perturbava a consciência e a oprimia. Ou quem sabe? Ou quem a prever muito próxima sua morte. Angela abria seu coração a Evangelino, que era padre e podia falar-lhe em nome de Deus.
Ei!
Quando os meus ouvidos indiscretos, sacrilegos começaram a surpreender as confidências, que deveriam aliás respeitar como vedados mistérios de um sacrário, Angela falava chorando em confusão e confrangimentos que se sentia em sua iosta êmula, e coi me movi de cima, assim, padre, meu irmão, eu amo do armário. Ó, oh, minha ama nas tuas casada, amor, movo. É isso mesmo, crime horri, Angela, pobre Angela, eu te darei um confessor de minha escolha.
Não,
o confessor mais tarde, quando tiver de ungir-me, depois de absolver, Rene, poder fazê-lo. Angela, mas tudo és meu irmão? Fala-me, preciso ouvir-te.
Minha irmã, o doutor sabe que o amas.
Tu lhe o disseste.
Oh, não. Não de ele. Descansei, teu fio.
pois nunca to indicou em falas cortesia, em signas, em palavras, enfim. Nunca juro, então como sonfias, porque desconfias. Também não há explicar. Evangelho respeitou-me sempre a terateta hoje como em um irmão a sua irmã, como num pai a sua filha. Tu e 25. Mas a tua desconfiança de que provém? Ouro, meu Deus. Ju que nunca indiquei, que sinto. Mas penso que ele já adivinhou que eu o amo. O protesto e juro que ele nunca me indicou, que nunca me ultrajou, conversando-me o seu amor, mas eu creio biebe que o dor. Ere me amo. Ou, porque eu penso que ele sabe, e o que eu creio que eu sei, padre. Não sei, não se explica, é um saber vago, doido, inocente, criminoso. Uma revelação de nadas, mas que dizem mil segredos o tudo.
Tudo, padre.
É um pecado que me tortura a consciência, um padre, a verdade é esta. Eu tenho amado, ou amo um homem que não é meu marido. Evangelino, eu devo morrer. Oh, exclamou sem severidade, com a mais dolorosa comoção o padre Gervelino. Minha irmã devias ter falado mais cedo. O doutor Mário era quem tinha razão e prudência. Coenque! Ele empenhou-se, como homem honesto, em distanciar-se de nós, reclamando outro medimico para encarregar-se do teu tratamento. Tão tarde. Oh! Tão tarde. Padre, meu irmão. Digo tudo, se ele me abandonasse, vai correr quase logo, porque pecador imperdoável ou não diante de Deus. Eu amo Mário. Amor? Meu desgraçado e criminoso amor se esconderá em breve nas dobras da minha mortalha. Mas, padre, eu amo ainda. E a última, a extrema consolação da minha desgraçada vida consiste em um sacrifício. E no zelo de um delegado, o sacrifício é do Dror, Mário, que o desejou que me feche os olhos. Zero legado a esse pobre Pollux, que lhe deixo recomendado em lembrança de meu filho. Zero padre Evangelino começava a falar sem dúvida, contrariando e censurando os sentimentos que a inconfessa, escrupulosa e ainda apaixonada expandia. É o 126. E porém não quis ouvir mais, afastei-me, pus-me a andar às tontas jarradino de lacerante desespero do mídico amante e amado que sabia fer ferido de morte e não podia salvar o objeto do seu amor. Ó! O mais desgraçado dos homens é o medico nos dias dos lugubres tormentos da alma, quanto mais ciência, mais polé de torturas. Poso, pai amante apaixonado, irmão, amigo muito antes dos outros, muito antes daquele de cima vítima da moléstia incurável e fatal esse sente na pessoa amada. Na esposa, no filho, na senhora idolo do coração, no irmão, no amigo os gelos da morte, quando ainda arde o calor da vida. Reconhece-se e acompanha, mede os passos que avança a marcha a progresso sinistra, irresistível do assassino que pode desarmar, da afecção inexorável que a seus olhos, a seus ouvidos vai indo, agravando-se, destruindo, matando aos poucos. Prevê a aproximação do transe, agoniza-lhe o amor na víspera, dias antes da agonia da vítima é medico, e desespera com a convicção angustiosa da ineficácia, da inutilidade dos recursos médicos. Ama e não pode valer a quem ama e... Lê e consulta com livros de ciências. Pedigês a esmola de uma esperança. Esubarra com zero impossível. Com a nulidade da pretensiosa ciência. Ou é horrível. É como escreve Shakespeare. Horrível.
Ore.
Mostre horrível. E como agora, principalmente agora. Hei de eu ter o necessário império sobre mim propio. E acompanhar com a indispensável, simulada e piedosa calma a minha dor Angela em suas últimas semanas. Ou ei os seus últimos dias de vida. Meu Deus! Eu mercei o castigo que estou sofrendo, mas é muito doloroso, minhito. No meio de minhas acebicimas refleceis. Não, quasi Constancin, veio Pollux, faz chorar, faistejando-me amigo, e como a querer subir ao meu seio com suas mãos a abraçar-me os tornozelos. Oh, Pollux, a minha próxima herança de Anwar. Tomei minhas mãos, beijei-o a chorar. E convulsei de subito, como surpreendido em comete timento de delicto. Vi ao pé de mim o padre Evangelino. Quase confundido depus no chão inocente Pollux. Zero padre, amoroso irmão, trazia os olhos magoados e levemente rubros, e tinha chorado dolorosamente.
Engel!
Amivemente, será seu escãozinho?
Ó! Oh.
Creia que estou sofrendo muito, Paul.
Mais seu do que pensa que sou que sofra...
O quisera beijar-lhe suas mãos de homem honestíssimo, honrado e capaz de sacrifícios sublimes. Não lhe peço as mãos para beijá-las, porque sei que mais negaria. Padre, que está dizendo? E indicando que sei mais do que imagina. E então?
Ontem o Dr. propôs que algum outro médico, porventura mais feliz, viesse substituí-lo no tratamento de Angela, ou que ao menos médicos especialistas de moléstias pulmonares fossem chamados em conferência, como por vezes exigira. E exio inutilmente. Angela sabe que vai morrer e não admite outro medicoi a seu lado.
Quer.
Eu também não quero penalizá-la mais infrutiferamente.
E é o padre.
Médico infeliz.
Doutor de padre evangelino, guinunguimo extremo, o execrificiou, submeta aficiou.
Venhas a se duver a pobre moribunda. Sabe bem sabe que lhe dará consolação.
Vendo-a, até cerrar-lhe os ai olhos.
Eu por mim sei e bem que lhe será indizível tormento.
Não, doutor.
Nando, eu lhe digo que deve sofrer esse tormento.
Quis pôr-me de joelhos.
O padre evangelino adivinhou minha intenção e voltou-se, afastando-se a chorar.
Eu também me afastei dele, chorando.
Tudo estava dito entre nós dois.
Dudu, a toda luz, eu amava Angela. Angela amava-me com amava Aife.
E em breve morrer,